Que legal, maneiro. Bom, gente, bom dia mais uma vez para vocês, tá? Que anteriormente a esse episódio, eu estava falando com meu amigo Elton, né? Então, esse episódio é um episódio diferenciado aqui do Podcast Pacate com você, o primeiro podcast que fala sobre agilidade. Hoje o episódio, tá, é para justamente falar sobre cases do livro da Jornada Colaborativa Ágil Além da TI. E como eu sou um dos curadores, aí eu estou convidando amigos, né, pessoas bem bacanas, para contar cases, né, sobre situações que foram além da TI. Eu acho bem legal isso. Eu falei, cara, que legal, maneiríssimo. Aí conheci, estou conhecendo muitas pessoas bacanas, né, bem legais mesmo. E eu vou trazer o palco do Pipocacho, um dos autores, né, dessa case maravilhosa, que é o nosso amigo Edson Carlos. Suba ao palco do Pipocacho, meu camarada. Bom dia.
Bom dia aí, Bissô. Tem que fazer uhul, cara. Já é a marca
Uhul,
registrada.
verdade.
Uhul! Bom
É
dia aí,
verdade.
Bissô. Bom dia, Pipoca Ágil. Que alegria estar aqui com vocês, hein? Para poder compartilhar esse case aí bem interessante. E participar
Beleza.
também desse livro aí, que para mim tem um propósito gigantesco, hein, Bissô? Falar
Pô,
de
né?
agilidade fora de tecnologia, hein? Que
É
missão é essa
verdade.
nossa, hein?
Isso é bom, né, cara? Porque a gente só fica, às vezes, falando de TI, 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 as pessoas falam, ah, que isso, cara? Não, mas tem coisas acontecendo fora da TI que tem a ver com agilidade. Mas antes de você contar o caso, se apresente aí, quem é o Edson na fila do pão?
Oh, maravilha, hein, Ibson? Ibson, eu já sou aqui ouvinte do Pipoca Ágil há um tempinho, né? Aí você fala, nossa, é aquele nome diferente. É esse, é o Edson. Então, assim, pessoal, prazer. Meu nome é Edson Carlos. Eu sou baiano, que mora em São Paulo aí há 13 anos. Estou com 45, né? Atualmente, eu trabalho como Agile Coach lá do Banco Carrefour. Eu já tenho uma turminha aqui, né, Ibson? Sempre aparecendo na Pipoca. A gente está fazendo uma jornada de transformação ágil muito, muito interessante. E tá aí. Eu tenho um background, sou muito de tecnologia. Então, eu já trabalhei ali com Service Desk, com a parte de sistema, de processos. Fiz uma migração aí para agilidade aí há mais ou menos 5 anos. Já tive aí algumas experiências em empresas, projetos que deram certo, projetos que não deram certo. Então, isso que é legal, né? Quando você tem bastante cicatriz. É importante aqui, a gente não vai contar só coisa boa, não. A gente também tem uns cases ali do que não fazer. Mas
Verdade.
hoje a gente tem um case bem bacana aí para trazer aí uma agilidade fora de um ambiente totalmente diferente de tecnologia. Espero que vocês gostem. Beleza?
Beleza, cara. Então já pode aí mandar brasa aí dizendo qual case é essa, né?
Maravilha! Muito bom, pessoal. Te contar um pouquinho dessa história aí, né? Do que aconteceu. Em 2018, eu fui trabalhar numa organização social, tá? Uma ONG. E aí eu tive a oportunidade lá de entrar na área de sistemas. Fizemos um trabalho ali bem bacana, tinha projetos bem interessantes. Falando um pouquinho dessa organização, tá, Ibson? Ela é uma organização centenária, então, assim, tem 100 anos já de fundação essa ONG. Ela hoje atua aqui na cidade de São Paulo e tem vários programas sociais. O legal dessa ONG, né, que ela também tem ali alguns mantenedores. Então ela tem ali várias empresas de diversos segmentos. Profissionalmente, para mim foi uma grande oportunidade. Porque assim, ao participar, né, dessa empresa, eu tive a chance de, no mesmo tempo, aprender sobre educação, sobre saúde, né? Sobre vários outros temas ali que é bastante importante, e principalmente também assistência social, né? Num país que a gente vive aí com bastante oportunidade de melhoria. Legal? Então, teve uma época, então, dentro dessa organização, que aí eu fui promovido ali para uma área que a gente chama de área tutora, tá? Eu fiquei ali responsável pela parte de projetos. E aí, como eu já tinha essa transição, Ibson, para agilidade, qual é o nosso grande desejo quando a gente começa a falar, né? A gente quer praticar, a gente quer praticar rápido, né? Então, a gente tem lá os treinamentos, tem os cursos, tem a certificação, mas nada supera a prática. Então, minha vontade era justamente isso. Trazendo um pouquinho do contexto, tá, Ibson, nesse momento que eu fui para essa área tutora, cuidando ali da parte de projetos, há um desejo ali da direção dessa organização, né? Seriam os nossos gerentes executivos, de trazer agilidade para a ONG. Então, assim, não é porque ela tem 100 anos que ela ficou parada no tempo. Então, eles falavam muito sobre inovação, como fazer algo diferente. Então, num desses comitês que a gente estava participando, Ipsu, veio exatamente esse convite, né? Como a gente pode fazer algo diferente? E aí surgiu uma grande oportunidade, que era o quê? Na criação de metas organizacionais. Bom, a gente sabe, né? Todo final de ano, a gente tem que ir lá fazer a nossa prestação de conta das metas, né? E já se pensar para o próximo ano. E essa organização, Ibsu, ela passou por um processo bem bacana, né? Eles estavam criando ali o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Cara, isso é incrível você participar desse momento. Mas assim, Ibsu, 5 anos é muito tempo, né? Então foi aí que surgiu essa oportunidade de dizer assim, ó, Ibsu, como é que eu poderia ter uma meta um pouco mais atualizada, um pouco mais ágil, né? Então foi aí que veio esse desafio de como ajudar essa organização que trabalhava no modelo de gestão de metas a começar a olhar para um modelo novo. E aí, Ibsu, qual é esse modelo novo? São os OKRs, Objetivo e Key Result, ou seja, objetivos e resultados-chave. Ibsu, acho que o primeiro grande desafio que surgiu foi o seguinte, como eu vou transformar o meu modelo de gestão de metas atual nesse novo modelo? Então, esse foi o primeiro desafio, Ibsu. O primeiro desafio foi como fazer isso? Então, eles utilizavam, Ibsu, um modelo de gestão de metas chamado Balance Scorecard, o famoso BSC.
Sim.
Legal? Pessoal, o que é o BSC? O BSC, ele trabalha ali com questão de metas dividida ali em 4 pilares, né? Seriam metas financeiras, metas para clientes, metas para processo e metas para desenvolvimento ou aprendizagem. Legal? E qual foi a primeira pergunta aí, Ibsu? Então, como criar OKRs conectado com o Balance Scorecard? Primeiro desafio, Ibsu. E qual foi a primeira grande aprendizagem, tá? Não tinha uma literatura que falasse, olha, acaba com o BSC e implanta o OKR, né?
Normalmente não tinha assim, depara ali, né? Não tinha nada de depara.
Então, qual foi a primeira dica? E aí, eu queria muito compartilhar isso aqui, porque o nosso livro, ele traz muito isso. Ágil fora da TI. Legal? Primeira dica. Pessoal, vocês não precisam acabar com o que já tem. Você aperfeiçoa. Não é para ser revolucionário. Olha, está tudo errado. Não, gente. Então, a gente utilizou, Ibsu, essas 4 informações... cliente, financeiro, processo e desenvolvimento como pilares para a criação dos nossos OKRs. Legal? Então, o primeiro momento foi dizer assim, sim, é possível fazer. Legal, Ibsu? Então, esse foi o nosso primeiro desafio. O segundo desafio foi assim, o que é esse OKR? Lá vem tecnologia de novo,
é, mais uma sigla, hein?
Que é OKR ou OKR? Como é que fala? Então, o nosso segundo desafio, Ibsu, foi realmente preparar um education. Então, preparamos um material muito rico, mas, ao mesmo tempo, um material simples, para que todo mundo pudesse entender. A partir do momento que você faz esse education, você fica entendendo. Quais são os ganhos, Ibsu, de utilizar o OKR? Por que eu tenho que fazer isso diferente? Qual o resultado, qual o ganho que eu vou ter em deixar de usar um modelo que eu já tenho utilizando e que estava dando certo?
Certo.
Isso. Afinal, a ONG tem 100 anos, né?
É, com certeza.
E partir para esse modelo novo. Então, você tem que o quê? Defender e mostrar qual o valor essa metodologia, essa ferramenta, essa técnica, pode chamar do que você quiser, vai agregar para a organização. Então, segundo passo, education. E aí o que é legal, Iverson, durante o Education, as pessoas que estavam envolvidas, e ali a gente tinha ali um grupo ali de mais ou menos já 60 pessoas, Iverson.
Caramba, gente,
é. Se você imaginar que dentro de uma organização com 1.200 colaboradores, você já iniciar um projeto com 60 participantes, você já tem um piloto muito legal.
Sim.
Então, no Education, Iverson, a gente já estava fazendo o exercício. Ou seja, nós já estávamos praticando o modelo que a gente tinha com esse modelo novo. Legal? Então, esse foi aí o nosso segundo passo. Legal. Terminando, então, Iverson, a parte do Education, a gente começou, então, agora, hands-on, mão na massa, né?
Sim.
Não adianta só fazer a palestra, fazer o treinamento e sumir e voltar depois. Não, mão na massa. Fizemos, então, Iverson, reunião ali com os gerentes executivos, né? Que são os responsáveis por cada segmento. E a gente foi fazendo o depara, Iverson, das metas que tinham sido criado nesse modelo, legal? A gente não desprezou, a gente não jogou fora. Pessoal, como a gente pode escrever isso aqui como um resultado?
Isso que eu...
É, como a gente pode, por exemplo, Iverson, eliminar as tarefas, tirar as atividades? Porque na criação de metas, né, e esse é um desafio nosso, Iverson, a gente acaba criando tarefas, acaba tirando
atividades.
E o OKR, ele te convida a dizer, não, gente, não é tarefa, não é atividade, é resultado.
Sim.
Então, a gente fez esse trabalho bem legal. Bom, Iverson, com esse primeiro trabalho, esse primeiro resultado, o que é que a gente fez? Legal. Vamos verificar quais são as boas práticas dos OKRs para a gente aplicar aqui no nosso modelo? Vamos. Então, fomos para um segundo refinamento. Olha a agilidade aí. Fizemos um segundo refinamento.
Melhoria contínua, para ser mais exato.
Melhoria contínua. E aí, o que é legal, Ivo? O que é que a gente fez, tá? A gente pegou cada meta, ou cada resultado que foi criado, e a gente fez algumas perguntas, tá bom? E eu vou trazer aqui para vocês, Ivo. A gente perguntou o seguinte, essa meta, ela é operacional ou ela é aspiracional? E quando a gente fala dentro do OKR, a gente tem lá, né? Roof shot e moon shot, né?
Sim.
Roof shot, aquela meta que é um pouquinho desafiadora, mas que é possível. Mas quando eu falo moon shot, né? O tiro na lua, eu tô falando que são metas muito aspiracional. Isso. Metas que vão te desafiar. E aí a gente trouxe, legal, Iverson, percentualmente o quanto que os resultados-chave de cada área estavam divididos em operacional e aspiracional. E isso já foi de um grande valor, sabia?
E você foi fez a identificação, né? Você fez um raio-x ali, né? Do que era, né?
É. E isso tudo de maneira colaborativa, tá?
Certo.
Em nenhum momento a gente ficou lá na nossa sala do Jedi, né? Nossa, somos visualistas. Não. Ali chamando as pessoas para eles serem co-criadoras desse processo. Legal? A outra parte também na melhoria contínua, o nosso refinamento do resultado, foi entender o foco. E aqui, pessoal, é um negócio bem legal. O que, que a gente estava querendo com esse segundo refinamento? Esse meu resultado-chave, ele iria trazer que tipo de resultado para a organização? É de valor? É de melhoria de qualidade? É de melhoria de eficiência dentro de um processo? Ou é um milestone? Ou é uma grande entrega? Então, a gente também conseguiu trazer um pouco dessa visibilidade. Exemplo, Iverson. Eu tenho ali uma determinada área responsável por captação de cliente, por vendas de produtos, venda de serviços. Se eu não tiver um resultado que mexa o ponteiro de negócio, que mexa o faturamento, eu
não
posso...
Não está fazendo...
A dificuldade. Mas, por exemplo, Iverson, quando eu estou falando ali de uma área que cuida, por exemplo, de programas sociais, eu não vou pensar ali que meu foco é o dinheiro. Eu vou pensar o quê? Na qualidade ou na eficiência, entendeu? Porque eu quero prestar o serviço ainda mais esse serviço que a gente tem aí com grande carinho, né? De ser uma assistência social com a melhor qualidade possível, né? Com a melhor eficiência possível. Mas também, Ibson, eu tinha áreas que são áreas ali habilitadoras, né? Eu tenho áreas de tecnologia, áreas de compra, áreas financeiras, ou seja, que cuida da engrenagem.
Sim.
E eu preciso, então, ter um resultado que ele seria um grande milestone. Exemplo, pô, a troca de um sistema novo, a mudança de um processo para deixar ele melhor. Ele pode não trazer ali um resultado direto, um resultado financeiro, mas ele é importante para pavimentar, né, as mudanças que a gente quer no futuro. Então, é considerado como milestone. Legal?
Legal.
Bom, e aí, para a parte de desenvolvimento ali do nosso querido RH, né, no querido desenvolvimento organizacional, a gente também criou o seguinte: esse resultado que a gente quer alcançar, ele tem ali o 70-20-10, né, que é uma metodologia, sim, também muito legal de aprendizagem. Por que, Ibis? O que, é que a gente queria entender, tá? Se o resultado que eu queria alcançar, eu simplesmente fazer um treinamento, eu já conseguiria ter esse resultado. Certo. Ou aí estaria incluído naqueles 10 ali, né?
É, isso aí.
Ou eu queria que o pessoal compartilhasse num grupo as suas experiências. Estaria ali dentro do meu 20. Então, criação de um piloto, criação de um comitê, criação de uma informação. Ou ele estaria lá dentro do 70, onde a pessoa aprende com a sua própria experiência. Qual é a experiência que a gente tem hoje dentro de uma organização, Ibson? Quando a pessoa vai lá e faz. O momento que ela vai e começa a fazer, Ibson, o que, que acontece? Ela aprende, vai errar, ok?
Sim,
erra rápido, aprende mais rápido ainda. Legal? Bom, Ibson, quando a gente fez isso, então, para esses quatro pilares, legal? Para meta financeira, meta de cliente, meta de processo, de desenvolvimento, cara, trouxe uma clareza incrível. Então, o que é que aconteceu, Ibson? O pessoal ficou muito empolgado, falou, olha, eu acho que vai ficar bom. Legal? Só que isso, Ibson, olha assim, a gente estava ainda dentro da camada executiva da organização. Sim. Mas como a gente bem sabe, né, gente? OKR é uma criação de meta colaborativa.
Isso aí.
Ela não é top-down. Ela não é top-down. Uma parte dela, sim, quando você cria estratégica. O que, que a gente fez, Ibson? Começamos a colocar todo mundo dentro da página. Então, foram criados grupos de trabalho para que as pessoas, Ibson, conseguissem fazer o quê? Tá bom, recebi esse resultado aqui da área X. O que eu, como área, preciso também criar de OKRs, de iniciativas, para atender esse resultado. Então, de uma maneira geral, a gente começou a impactar toda a organização.
Virou exponencial, né? O negócio
virou exponencial. Legal. E aí começamos, então, a criar esses grupos de trabalho, passando, de novo, mais um education, mais um depara, apresentando esses refinamentos que foram realizados, e aí a gente foi criando o grupo. E o grupo tinha essa missão. Legal? Ibson, de repente, a gente começou a ter os novos OKRs criados para os times, as iniciativas que seriam realizadas. E o que é legal? Veio a pergunta, né? E agora, como que a gente acompanha isso?
Isso que eu ia perguntar.
Né, Ibson? Porque, ó, no Balance Scorecard, a gente tinha umas metas anuais, tá bom, Ibson? Mas lá nessa ONG, eles já faziam checkpoints mensais, tá bom? Não era aquela coisa assim, ah, crio a meta em janeiro, só vejo em dezembro.
Não.
Eles já tinham o mindset da agilidade. Eles já tinham, e isso é legal destacar. Então, assim, ele já criava a meta no modelo anterior, mas já fazia um checkpoint. O que a gente falou? Os checkpoints irão continuar. Mas ao invés de você criar uma meta para o ano, você vai criar aqui um OKR por trimestre.
Sim.
Porque você consegue fazer um ajuste muito mais rápido. É o grande ganho, né, de utilizar o OKR.
É o feedback mais Inclusive, o Edson, só para querer interromper, o Vidal, o Victor Vidal está aí, ele fez até uma pergunta, ó. Vou até acessar aqui. Ó. Ele falou assim, o Edson Carlos, você acha que as áreas funcionais barra operacionais da organização, Service Desk, suporte, benefício, RH, também pode usar agilidade em sua rotina? Quais skills, né, soft skill e hard skill, você acha que eles devem desenvolver?
Oh, que legal, bem, bem interessante, né? É. Não, e tem tudo a ver com o livro aí da agilidade a fora da TI, né? Legal. Primeiro, que eu acho que é totalmente possível, sim, utilizar a agilidade na rotina. E aí, ó, vamos pensar aqui, Ibson, tira os métodos, tá? Não existe mais método.
Sim, é. Não vamos falar em método, framework, nada. Isso aí.
Legal. O que é agilidade, Ibson? Inspeção, adaptação. Colaboração, transparência. Oi, Ibson, você acha que uma área de Service Desk, RH, uma área de suporte, precisa de transparência? Sim. Precisa e pode fazer inspeção e adaptação do modelo de trabalho? Sim. Legal? É possível fazer? Sim. Legal. E aí, respondendo a outra, segunda pergunta das skills, Ibson, vamos lá. Escuta ativa.
Isso.
Colaboração,
feedback,
comunicação efetiva. Né? Tem uma frase que eu queria registrar aqui, que um gestor uma vez falou para mim. Edson, a gente precisa ser mais propositivo.
Isso.
Cara, e eu achei isso legal. Porque tem a geração ali, né? Mimimi.
É.
O Vidal Wilson, é uma figura que eu tenho muita referência, que ele fala assim, é menos mimimi e mais mão na massa.
Isso aí.
E mais entrega, né? E é isso, Ibs. Então, como soft skill ali, né? Colaboração, comunicação, feedback, hands-on, faz, aprende rápido, entendeu? Ajusta a rota, com certeza é isso aí. Os métodos, os frameworks e as práticas estão aqui para serem usadas como ferramentas para te levar de um problema para uma solução. Então, são muito importantes, tá? Eu não estou aqui contra método, não. Mas eles não é o fim. Ferramenta, métodos é um meio. Legal,
Edson? Verdade. Interessante, porque toda vez que... É bom a gente sempre evidenciar isso, que em qualquer lugar que a gente vai, a gente fala sobre agilidade, ou a gente vai falar sobre agilidade, porque eu já dei uma palestra e foi muito gozado, cara. Que é invariavelmente, cara. Foi na faculdade aqui no Rio de Janeiro, né? Na UF. Aí falei sobre agilidade e tudo. É invariavelmente as pessoas já pensam em framework e métodos. Falei, não, calma, gente. Não é isso. Né? Não é um... Né? Cara, a gente... Esse soft skill tem que ter, cara. Senão a gente vai rodar as coisas zumbi, né? Uhum. As coisas zumbi. Não tem como. Isso. Vai ficar tudo legal. Zumbi aí, né? Só os eventos acontecendo... Mas cadê o valor? Cadê a galera sendo transparente, né? Sendo adaptativa, inspecionada, que é importante? Inspeção gera melhoria, né? Você pode melhorar.
Exatamente.
O que você pode medir, você pode melhorar, né? Tem uma frase aí de um camarada que fala sobre isso aí, né?
E, cara, eu quero fazer uma conexão, Ibson, com essa história, que quando a gente falou lá do checkpoint para essa organização, qual era o desafio, né, Ibson? Eles já faziam um checkpoint no modelo que eles já estavam acostumados.
Sim.
Legal? E que funcionava.
Isso.
Aí, a partir do momento que você traz um novo modelo, a primeira coisa que você tem que tirar é aquela coisa assim, gente, tudo bem, tá? Não tem que ser nota 10 no primeiro. É adaptar que você vai evoluir com o tempo. Então, os primeiros checkpoints foram legais. Sabe por quê, Ibson? Eu não precisei falar, olha, isso aqui é uma tarefa e não um resultado. Sabe por quê, Ibson? Eles conseguiam medir que, por exemplo, um resultado-chave, tá? Que eles criaram para 3 meses, mas eles fizeram em 1 hora, eles aprenderam ali que aquilo era uma tarefa, que aquilo era uma atividade.
Entende? Sim, sim.
Criar uma página tal, criar um documento X, mandar um e-mail para o Ibson. Cara, isso é uma tarefa, não é um resultado. Então, naturalmente, né, a cada ciclo, isso foi melhorando. Então, bom, o que, que a gente tem hoje, Ibson, de lições bem legais nesse case, tá? De utilizar o OKR dentro, fora da tecnologia. E legal, né, Ibson? Olha só.
Sim.
A gente está falando aqui de OKR, dentro de uma organização social com 100 anos de existência, que toca projetos sociais e tem outros projetos de educação, de saúde, de central de serviço compartilhado, de tecnologia, de jurídico, ou seja, gigantesco. Foi, sabe o que, Ibson? O OKA foi o ponto de partida para a mentalidade ágil dentro da organização.
E você... Então,
surgiu outras coisas, Ibson.
Montar você vê... você vê uma coisa, o que, que acontece, cara? Uma coisa até legal, é um adendo para esse episódio, assim, um adendo. Você vê que a tecnologia, vamos dizer assim, ela está cada vez mais ligada ao ser humano. Em que sentido? Cara, o ChatGPT aí, por enquanto, está sendo fabuloso essa situação, que eu não vou fazer um capítulo só sobre isso, episódio. Mas, por exemplo, os sensores que a gente está, essa parte de IoT, né? Que ela consegue capturar várias informações do nosso corpo, cara. Porque quando surgiu a tecnologia a informática, ela não era muito ligada à pessoa, era muito ligada a processo, né, cara? Informação assim, muito dura. E hoje em dia você vê, a agilidade está aí. Eu lembro que eu falei ontem isso. Você lembra que o Ford, quando ele começou a fazer carro, ele falou: que cor você quer? Contanto seja preto, né? Beleza, quer dizer.
Pode escolher qualquer cor.
Pode escolher qualquer cor, mas quando for preto. Então, antigamente era de dentro para fora esse movimento. Hoje em dia é de fora para dentro. Então, essas práticas que a gente fala, esse comportamento, né? O manifesto foi sensacional, o manifesto ágil, que ele pegou justamente, cara, a essência, né, do que é, né? Porque o Edson, eu vejo às vezes as pessoas me perguntam: Ibson, você dá aula de agilidade? Cara, lê o manifesto, tá? Ágil, entenda lá os princípios e tudo, e você vai ver que é muito ligado à pessoa. As ferramentas, né? Elas que vão levar para você mensurar, ver qualidade, ver como é que você está e tudo. Legal, cara, gostei dessa.
Legal.
Eu tô falando então... isso porque a gente está com 27 minutos aí, cara. São 30 legal. Minutos, né?
Maravilha, Ibson. Ibson, eu queria só fechar então com algumas dicas, sim, claro. Acho que é bem legal, tá? Primeiro, o que fez o sucesso do OKA dentro dessa organização social foi o apoio da liderança, tá?
Sim.
Foi a liderança ter esse pensamento inovador, de buscar, de aceitar, tá? Então, assim, foi zero resistência. Então, toda dúvida, toda pergunta, tudo que aconteceu, Ibson, não foi de que não queremos isso, sabe? Não. Queremos entender como fazer da melhor forma. Então, o apoio da liderança, eu acho que foi importantíssimo. Segundo foi, Ibson, que a gente não desfez o que já existia, como eu olho ali no Balance Scorecard. Aí a gente criou, Ibson, algumas dicas. Exemplo, né? Sabia, Ibson, que existe uma ordem de boa prática sugerida para utilizar o Balance Scorecard?
Sim.
E faz muito sentido? Olha só, a gente falou que o Balance Scorecard tem 4 pilares, né? Financeiro, cliente, processo, desenvolvimento. Você sabia que a ordem que eu estou falando para você aqui é errada, Ibson?
Ah, é?
Que eu estou colocando o financeiro primeiro? Sabe qual a melhor prática fala? Primeiro é o desenvolvimento. Ou seja, você vai preparar as pessoas,
sim,
profissionais, ok? Depois você vai rever o processo, né? Para você buscar gaps e oportunidades de melhorias. Depois você vai entender o seu cliente, o que ele quer, quais são os propósitos, como ele está sendo atendido, e isso vai refletir no financeiro.
Com certeza.
Então essa foi a primeira recomendação que a gente passou lá para a ONG, né? Galera, se tiver que executar primeiro, executa as metas de desenvolvimento.
Sim.
O gerente do RH gostou bastante de mim ali depois disso, tá? Ótimo, Edson, muito bom, gostei.
Que legal.
Depois a gente foi para processos, né? Vendo ali onde tinha melhoria, clientes, e depois aí sim isso reflete no financeiro. Depois a gente criou uma cartilha de dicas de criação de metas. Olha, utiliza o modelo SMART, que é aquele que diz, sim, né? Específico, mensurável,
isso,
alcançável, relevante, tem um tempo. Isso ajudou a sair de tarefas para resultado. Aí colocamos várias outras, tá? Eu vou passar só algumas aqui para você, Ibson. Eu acho, sim, bem legal. Criar meta que tira o colaborador da zona de conforto, criar meta desafiadora, criar metas em acordo com outras áreas. porque a meta agora era da organização, não era mais a meta da minha área. Legal?
Sim.
Criar metas que tragam resultados para os OKRs superior. Ou seja, o meu OKR precisa impactar o OKR da minha camada acima. Legal? Criar meta não tarefa, criar metas e resultados, né? Utilizando o SMART. Legal? Criar resultados que atendam o eixo que a gente está colocando, desenvolvimento, processo, clientes e financeiro. E também, ó, criar metas por área, sabe? Não criar a meta individual do Edson ou do
Certo, Edson. É interessante, legal? Isso.
Então, Ibson, aí, legal. Tirando isso, Ibson, a grande lição que a gente teve, tá? Começou pequeno e evoluiu. 3 meses depois, repetimos o processo. 3 meses depois, repetimos o processo. E isso praticamente entrou dentro da cultura da organização. E abriu caminhos para outras práticas da agilidade.
Sim.
Então, começamos a falar de Squad, falar de Scrum, falar de Kanban, falar de Business Agility, falar de outras coisas muito interessantes. Eu já tenho um tempinho fora dessa organização, Ibson, mas o carinho que eu tenho por eles é tão grande que até hoje eu ainda vou lá, faço um bate-papo.
Que legal,
faço uma consultoria. E a gente faz ali um trabalho muito, muito bacana ali, e cada vez mais evoluindo. Então, gente, acho que talvez a dica é essa. Transformação começa com pequenas ideias que fazem sentido e que funcionem. E não seja você a pessoa, entendeu? Ou Ibson, eu sou agilidade. Não, não. Ela é da organização. A gente costuma falar lá no Banco Carrefour, tá? Agilidade é um esporte de empresa. É um esporte de empresa. Ou seja, a empresa toda, ela joga esse mesmo esporte, ela pratica esse mesmo esporte.
É verdade, cara. E é interessante isso que acontece, esse lance de transformação ágil e agilidade, cara. Eu lembro bem quem teve aqui no fazendo episódio até para o livro VMO Ágil, tá? Eu, a Cris Valente e o Paulo Caroli, né? Aí, uhum. Aí ele falou assim, gente, essa analogia que eu vou falar agora é para vocês sentirem como é que é o lance, né? Essa transformação lá. Chega de um dia para o outro, ó, agora vai ser assim. Pum, pum, Kanban lá, põe não sei o que lá, vira squad todo mundo, o cara que é negócio vira PO, o cara que é GP vira SM. Analogicamente, é assim. Imagina você, vai da academia, né? Todos os dias. Aí, final de semana, descansa. Na segunda-feira, cara, chega na academia, todos os aparelhos estão mudados de lugar. Cara, tu vai ficar chateado até encontrar. Não só mudou de lugar, como mudou de marca, mudou de... Ele faz a mesma função, mas ele tem uma situação diferente.
Né?
Até aprender você botar os pesos e tudo, você vai ficar perdido. Você vai ficar chateado. Então, essa analogia que a gente fala sobre transformação ágil nas empresas é igualzinho a isso, cara. A pessoa tem que se tocar mesmo, cara. Tem que, ó... Muda um aparelhinho ali, pô, mostra o pessoal, né? Virou aqui, tem um aparelho lá que faz uma determinada função, mudou a cor, mudou de lugar, vai aos pouquinhos. É isso que a gente sempre fala, porque as pessoas acham que é que nem o Thanos, né? Que nem o nosso amigo lá, nós falamos no sábado, na sexta-feira, né? O agilista Thanos, que muda o dedo e quer que mude toda hora. Cara, para é o seguinte, cara, eu quero agradecer a sua presença, tá? E eu quero anunciar também que você está sendo o mais novo velho amigo. Tá?
Maravilha.
E a gente vai se encontrar aí presencialmente, em breve, né? Claro.
Muito, muito bom.
Muito em breve, né? Semana que vem, né? A gente vai estar junto, né? Não é isso?
Aí, isso aí. Muito legal.
Isso é bem legal, bem legal. E dar um abraço às pessoas que a gente conhece virtualmente, cara. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer. Valeu pelas dicas abertas. Gente, esse episódio foi diferenciado porque está ligado ao livro, né? Ágil fora, além da TI, né? O pessoal fala fora da TI, mas além da TI. Tem gente aqui, né? O Vidal estava junto, a Adriana junto aqui, a Sandra também estava. Deixa eu ver quem é que estava lá mais. A Sandra, o Vidal, o Danilo também estava aqui com a gente, o Emerson, a Adriana Alves também. Está todo mundo com a gente. A Daisy Krieger estava aqui também. Kruger estava aqui com a gente. Adriana de novo aqui. Quero agradecer a presença. Não sai correndo daí, né? Para a gente conversar depois. E vou dar um tchau para a galera, tá? E finalizamos aí o nosso...
Começa pequeno.